a redução das filas do sistema público de saúde e a retomada do controle público das ferrovias. A escolha de Burnham ocorreu sem disputa. Ele recebeu o apoio de quase 95% dos parlamentares do Partido Trabalhista, o que inviabilizou o surgimento de adversários na eleição interna do partido. Ele tem o apelido de Rei do Norte pela sua atuação à frente da grande Manchester. Burnham promete também investir na reindustrialização, ampliar o poder das administrações regionais e reduzir a concentração de decisões em Londres. Terá o desafio de responder ao crescimento deste partido Reform UK, deste movimento que vem liderando pesquisas de intenção de voto e ampliando a pressão sobre os trabalhistas para as próximas eleições gerais. Agora são 9h36.
De volta ao Brasil, vamos à capital federal saber da prévia do PIB. Quem tem as informações é o Igor Cardim. Igor, bom dia.
Oi, Cássia, bom dia para você e para os ouvintes. O índice de atividade econômica, que é considerado a prévia do PIB, registrou alta de 0,1% em maio deste ano na comparação com abril. Já descontados os efeitos sazonais, segundo os dados divulgados agora há pouco pelo Banco Central. No período, a agropecuária recuou 1%, enquanto a indústria avançou 0,4%. E o setor de serviços cresceu 0,1%. Sem a agropecuária, o indicador apresentou uma expansão de 0,2% no mês. No trimestre encerrado em maio, o IBCBR acumulou crescimento de 0,7% em relação aos três meses anteriores. Em 12 meses, o indicador avançou 1,4%, o que reforça o ritmo de crescimento da atividade econômica, embora em uma intensidade moderada. Cássia.
Muito obrigada. Esse foi o Igor Cardim.
Nós temos agora 9h38. Na edição anterior do Repórter CBN, a Cássia Godoy trazia informação sobre o caso de um chefe brasileiro que está desaparecido em Londres. E a polícia britânica está nas investigações em busca de informações. A Janaína Reggiani tem as informações completas para nós aqui. Janaína, bom dia mais uma vez para você aí.
Bom dia, Milton. Bom dia a todos. E a polícia de Londres procura um brasileiro que desapareceu na capital britânica no início do mês. Natural de Belo Horizonte, Denner Marcos Guieiro, de 28 anos, mora na Inglaterra há 6 anos. Segundo a irmã, ele trabalha como chefe de cozinha em um restaurante da cidade. No dia do desaparecimento, no dia 4 de julho, ele havia participado de uma festa na noite anterior. Depois de voltar para casa, ele pegou a carteira e uma pasta com documentos, incluindo o passaporte, e saiu sem avisar ninguém. A ausência dele só foi percebida quando ele não compareceu ao trabalho. Uma colega entrou em contato com a família para informar a falta, dando início às buscas. Denner mora em Londres há cerca de 6 anos. Formado em gastronomia, ele trabalha como chefe de cozinha no aeroporto da cidade. A irmã acredita que ele apresentava um quadro de depressão e pode ter sofrido um surto antes de desaparecer. O celular do mineiro não recebe ligações e permanece desligado ou fora de área de cobertura. Segundo a irmã Ana Luísa, a família foi informada de que câmeras de segurança registraram Denner na região de Hackney, antes do desaparecimento. Apesar disso, ele ainda não foi localizado. Ela afirma que hospitais da região foram procurados, mas não há registro de atendimento em nome do irmão. Também diz que mantém contato com a Interpol e com a polícia britânica, mas que até o momento a família não recebeu informações sobre o paradeiro dele. Ana Luísa relata ainda que a família não conseguiu apoio do Ministério das Relações Exteriores e que até o momento apenas a Interpol se prontificou a auxiliar nas buscas. Nossa reportagem acionou o Ministério das Relações Exteriores para saber se acompanha o caso e aguarda um posicionamento. Milton.
Muito obrigado. As informações foram da Janaína Reggiani, em Belo Horizonte, agora que são 9h40.
Tem um minuto? Minuto CFM, a voz da boa medicina. O CFM chama a atenção para um problema que prejudica muitas pessoas no Brasil. Imagine que você precisa fazer uma perícia e o auditor recebe bônus por perícia negada. Operadoras de planos de saúde estão substituindo o médico auditor por robôs ou por profissionais sem formação em medicina para decidir sobre a sua perícia. Essas interferências externas barram o tratamento que o seu médico indicou e podem causar danos irreversíveis. Por isso, o CFM editou a Resolução 2448, que reafirma que a auditoria é um ato médico e proíbe qualquer incentivo financeiro para quem nega procedimentos. O Conselho Federal de Medicina segue lutando para que a tecnologia seja uma aliada, mas que a decisão final seja sempre de um médico, com ética e foco na sua vida.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
Agora em Brasília, 9 horas 41 minutos. Olá, ouvinte. Para você que está chegando agora, eu sou Mariana Machado. Estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. Corpo de Bombeiros traz informações sobre uma ocorrência. Foi hoje mais cedo, por volta de 8h20 da manhã. Militares foram acionados para combater um incêndio em um veículo, lá na quadra 18 do Parkway. Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram, né, um carro esportivo tomado por chamas altas e intensas. Imediatamente foram montadas ali linhas de mangueira pressurizadas para o combate ao fogo, que foi rapidamente extinto. Ninguém se feriu e as causas do incêndio não foram divulgadas aqui pelo Corpo de Bombeiros. Mas a gente está vendo aqui as imagens. Nosso veículo ficou, olha, totalmente destruído. Muita fumaça mesmo no local, mas atuação rápida ali e, felizmente, nenhum ferido. Seguimos de olho aqui também no trânsito, nas principais vias que cortam o DF, PTG ainda engarrafada. Melhorou bastante em relação ao que a gente tinha mais cedo, porém, aquele trecho que passa pela residência oficial de Águas Claras até o viaduto Israel Pinheiro ainda tem ali uma certa lentidão, né? Uma redução na velocidade, está em torno dos 40 km por hora. Eu estou vendo ainda também lentidão na estrutural. Por lá é que não melhorou nada. Tem alerta de acidente no viaduto de acesso à cidade estrutural. E aí o congestionamento está quase lá no cruzamento com o pistão. Velocidade é de 8 km por hora. Estou aqui buscando mais informações sobre esse acidente. Ouvinte que eventualmente tenha passado por lá já sabe. Manda aquela mensagem, nosso WhatsApp sempre aberto. O número é o 996669673. Estrutural hoje realmente não é uma boa pedida. Para você que está saindo de Taguatinga e Ceilândia, vale pegar a IPTG que flui melhor neste momento. Temos retenção também do viaduto de Samambaia até o semáforo que fica logo após a fábrica da Coca-Cola. Por lá, outro alerta de acidente. A velocidade é de 22 km por hora. Na EPNB, pelo menos, o trânsito está fluindo bem. Saída de Santa Maria também está tranquila neste momento, assim como a Épia Sul, não estou vendo nenhuma retenção. Mais cedo, muitos ouvintes reclamando aqui da lentidão lá na barragem do Paranoá. A gente continua observando essa retenção até a altura da Ermida. Velocidade é de 10 km por hora. O pessoal vai ter que ter paciência por lá, não tem jeito, o trânsito está carregado mesmo. E eu vejo aqui lentidão também na Asa Norte, no eixinho de cima, eixo W, sentido rodoviário. Engraçado, o eixão está fluindo bem, mas o eixinho está com essa lentidão, velocidade é de 7 km por hora. Tem alerta de acidente na altura, me parece na altura do Agarram, tá um pouquinho antes até do hospital. De todo modo, quem puder, tá, gente, evita o eixinho de cima, pega o eixão ou o eixinho de baixo, que o trânsito está fluindo melhor também. Já vou buscar aqui mais informações sobre essa lentidão ali do eixinho, sobre este acidente. Quem tiver passado, ajuda a gente também, manda mensagem por aí. A BR-020 também vai ter um pouquinho de lentidão na saída de Sobradinho, nada demais, tá? Um trecho curto, não tá travado, só ali passando pelos condomínios, chegou no viaduto do Colorado, o trânsito flui bem, e ali a descida do Colorado tá tranquila, a saída do Varjão também, Lago Norte, Ponte do Bragueto, com trânsito livre. Nosso ouvinte Jean alerta para um dos acidentes lá na IPTG. Ele conta que é sentido Taguatinga. Um carro subiu no canteiro central, está parado na faixa da esquerda, isso que acabou de acontecer. Já vou buscar também mais informações sobre esse acidente sentido Taguatinga. Agradeço ao ouvinte pela participação. 9h45, daqui a pouquinho eu estou de volta.
da CBN. Hora de expediente. Com Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina.
Muito bom dia para você, Dan Stubach.
Milton, Cássia, tudo bem?
Você gostou do presente?
Bom dia para todos.
Você gostou do presente?
Bom dia. Você falou comigo ou com ela?
Com você.
Com você, Ademir.
Se você gostou do presente que a Cássia te
trouxe. Gostei, cara. Você deu o melhor presente do mundo. Você deu um presente, todo mundo viu, você não pagou nem estava lá.
Exatamente. Assim fica fácil.
bom dia, Teco Medina. Desculpa, é que vocês não fazem parte da novela, nós fazemos parte do elenco, então por isso que a gente deixou vocês meio assim, segundo plano. Desculpa, Tateco. Bom dia.
Pô, foi demais essa cena, hein?
Marcante, né?
Verdade.
Isso vale prêmios.
Soube que audiência, ó.
Bom dia, Zé Godoy.
Oi, Milton, bom dia. Bom dia, Cássio. Bom dia aos ouvintes.
Bom dia.
Né? Dependendo da audiência dos nossos ouvintes aqui, ó.
É
todos escrevendo para cá. Céu é o limite. Aí o pessoal também escreve pra cá, fala assim, da minha participação e da Cássia, tá? E diz que você tá bem na novela, tá, Dan? Eles até põem
que
lá.
Bom.
Ah,
eu,
fazendo direitinho.
O Dan tá bem, tá fazendo legal e tal, mas e claro que eles ligam pra falar da gente, escreve pra falar da gente, né? Enfim. Mas, enfim.
É, pra explicar, explica aí pra quem não viu, que não então, assistiu
vamos,
ainda, né?
Então vamos reproduzir a cena mais uma vez.
Com áudio.
Um, dois, três, e...
Obrigado. Quem é? Quem é?
Gostei.
Opa. Quem é? Milton, Cássia. Opa. Que legal. Obrigado.
A gente tem muito.
Essa festa está maneira.
Era a festa do Ademir, lá no apartamento do Ademir. Tava meio tenso o negócio, né?
Ah, tá. É que a maré tá virando pro Ademir. Quem acompanha, quem ama, cuida, tá sabendo tudo que tá acontecendo.
Nós ficamos com medo é aquelas fotos que a gente fez com você, Ademir. Se vão publicar essas fotos, vai por aí.
Pode te comprometer, né?
Mas foi isso, foi. E aí o Daniel fez essa conversa. Dois figurantes chegavam lá na festa, no apartamento, e ele colocou nosso nome lá. Obrigado. Ficamos todos felizes.
Adoramos.
Desde ontem recebendo mensagem, todo mundo que assiste a novela. E legal dessa conexão. Obrigado. Ficamos felizes.
Muito bacana. A gente pode homenagear os amigos, a gente homenageia.
A gente pode até ganhar prêmio de gongo agora, depois dessa.
Também.
Vamos voltar?
O gongo da semana.
E aí, meu amigo Zé, fala com a voz do povo.
Mandar abraços aqui, meus desde cedo, pessoal votando, Clarissa, Arthur, Jorge, Ana, Juliana, Helena, Paulo, Pedro, Gustavo, Martim, todo mundo vota desde cedo. Tem muita gente falando aqui do tarifaço, né, do Trump, né, mais um, né, é uma bagunça. No futebol, quase uma unanimidade aqui, na seleção inglesa, né, assim, pelo fiasco da performance, não pela derrota, né, mas pelo jeito que perdeu, eu vou votar aqui com vários ouvintes na ideia mirabolante aí do ministro Cássio Nunes, né, que está acomodando o Tribunal Superior Eleitoral, desse selo de acurácia eleitoral para o Instituto de Pesquisas, né? Uhum. Ele quer que todo mundo acerte na mosca, senão ele não vai dar o selinho. Uhum.
Tá bom. Aqui nos votos de gongo que estão no WhatsApp, também tem uma lista grande de ouvintes aqui, mas nos gongos mais votados estão Donald Trump, tarifas dos Estados Unidos, críticas ao PIX, tarifação. Esse combo todo ficou entre o mais votado, depois entra Flávio Bolsonaro e a Inglaterra aparece em terceiro lugar dentre os mais votados. Teco Medina.
Há uma menção para a volta do Brasileirão, né? Sem aviso prévio, assim, sem nos preparar psicologicamente para isso.
Rapaz, eu estou uma semana sofrendo com isso.
Mas o gongo vai para o Trump. O gongo vai para o Trump.
Vai para o Trump, tá bom. Seu voto, Dan Stubach.
Oh, nessa festa aí da Senna, eu botei o nome de um monte de gente. Mas o de vocês foi o mais, que mais ficou legal, porque os convidados estavam chegando, né? E daí, às vezes, eles tiram, editam. Eu fiquei feliz que entrou certinho.
Que bom.
E Thomas Tuchel, o técnico da Inglaterra.
Tá bom, seu.
Fez uma obra... É, a pior substituição e de todos os tempos. Isso, não segundo a minha opinião só, mas de todos os ingleses.
Agora que você virou atriz de novela, personagem de novela, Cássio, você vota no gongo também?
Ah, voto no gongo. Eu,
não,
assim,
eu não sei, né? Porque já começa
eu sou, a... Eu sou uma diva acessível.
Já chegou cheio de maquiagens e tal. É, não, impressionante.
Eu não deixei você não sucesso, sabe,
você mudou a vida dessa cabeça. Mulher aqui. Ai, impressionante.
Outra coisa, outra vida.
Mas você foi pega de surpresa, Cássio? Você estava assistindo novela?
Eu fui.
Ou...
Ah, olha, é? Eu não estava assistindo, e eu estou assistindo, mas ontem eu não estava assistindo, só que colegas mandaram pra gente o trecho. É impressionante. As pessoas
colegas
editaram.
Colegas Milk Jung, tá?
Também.
Ah, não, também a Priscila.
A Priscila Gubiotti, aqui da CBN, mandou pra gente.
Não, porque foi colegas, assim, né?
É. Não, é que são muitos, entendeu?
Somos muitos.
Exatamente, muitos colegas. Mas eu voto, e sigo o voto do Dão. O que foi a atuação da seleção capitaneada por esse técnico? Me impediu de disparar ainda mais no bolão?
Ah, isso é um bom voto. Esse é um bom
não
voto. É uma boa justificação.
Embasado, justificado.
Vamos ao próximo voto?
O personagem da semana.
Fala, Zé.
Ah, Milton, muito voto no esporte aqui, né? Tem, obviamente, Argentina, tem Espanha, tem o Sinner, né? A Nick Sinner, que ganhou o Wimbledon, tem o Chanil, que morreu essa semana, grande ator. E eu vou votar no Renato Machado, né? Que foi um ícone do jornalismo brasileiro, a elegância personificada, um gentleman, coisa muito rara no Brasil de atual. Fica aí um abraço para a família, Milton.
Foi o nome mais votado, disparado mais votado aqui na lista dos ouvintes pelo WhatsApp. Luiz Velosa, Mari Brandão, Ricardo Barbosa, Fábio Ferreira, Wilson Reinhard, Sônia Rinaldi, Thiago Dias, Brisa, Jussiê, Leonel, Welton Ribeiro, Renato Lopes, William foram alguns dos nomes que eu reuni aqui. E a maior parte votou no Renato Machado. Sabe quem é que ficou em segundo lugar?
Quem?
Milton e Cássio.
Opa!
Metido, né?
Ah, esses convidados são muito especiais.
Estão se achando, né? Seu voto, Teco Fedina.
Olha, uma menção para a Argentina pela grande Copa, pelas viradas, pela entrega. Mas o personagem da semana é a Espanha, que foi bicampeão do mundo. Aqui no futuro só se fala nisso, meu.
Gostei. Isso.
Dá um azar, hein? Nossa Senhora, olha o Mick Jagger chegando ali. Olha o Mick Jagger, pé de foca. Olha o pé de foca aí.
Que isso.
Não sei, nos últimos tempos ele tem ido pro futuro e volta com notícias boas. Com as notícias que realmente ocorreram.
É, nosso Bidu.
Teco foi ver a Odisseia, né? Tá maluco com a Odisseia.
É isso, foi ver, é isso? Teco. Gostou?
Pô, filmaço. Vi ontem à noite. Já até dormi mal, já não consegui, já tive sonhos psicodélicos já.
Ixi,
opa!
Tá bom.
Dicas pro fim de semana.
Dá pra levar a criança, Teco? Dá pra levar os filhos ou melhor não?
Não, tem que levar todo mundo e escolher um cinema o melhor possível pra ver. Não, tem que levar, claro.
Tá bom. Combinado, obrigado pela dica. O seu voto. O Teco já votou, né? Não votou ainda. Não, o Teco já votou, claro que sim. Até foi pro futuro e voltou.
Isso.
O seu voto, Dan Stubach?
O meu, Renato Machado também. É pessoa gentil, elegante. É, cheguei a ter um contato pessoal com ele. Enfim, todas as nossas homenagens.
Cássia Godoy.
Maravilhoso, Renato Machado. Merece todas as homenagens.
Fica então o nome do Renato Machado nessa nossa homenagem também a esse grande jornalista que fez parte também da equipe aqui da CBN com as participações... Sempre dentro do CBN Brasil, falando de vinho, enfim, respondendo aquelas perguntas capciosas de Carlos Alberto Sedenberg.
Respondendo a todas com elegância.
Todas as perguntas com a mesma elegância, sempre muito bem informado. Muito bacana, então. Temos programa hoje, meus amigos?
Temos, não tem Copa, não tem
Messi. Acabou a folga e tal.
Ah, a gente só perdeu um jogo pro Messi. É. O resto a gente conseguiu entrar no ar, né? Mas hoje a gente tem bater tapete vermelho pro Thiago Soares, um dos maiores bailarinos da história do Brasil.
Que legal.
Carreira internacional, maravilhosa. Vai estar com a gente, ele tá com a companhia agora no Brasil. É uma grande história de gente que saiu de um bairro classe média baixa, né? São Gonçalo, e depois vai pro estrelato da dança, né?
Tá certo. Obrigado, gente. Valeu, abraço, bom programa. Tchau, tchau.
Valeu.
Se vocês quiserem valeu. Autógrafo, depois a gente dá, tá, isso. Gente? Fica tranquilo, não se preocupe.
Eu vou passar na tela.
Oi?
Autografar a tela pra gente?
Exato. Tchau pra vocês, valeu.
Tchau.
Obrigadão, gente. Olha aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos sintonizar a Rádio Sucupira e vamos acompanhar agora, todos juntos, a crônica política mais bem-humorada do rádio brasileiro.
Maus sucupiranos recebem ordens de potências estrangeiras interessadas em manter o nosso povo no atraso e na dependência.
Flávio Bolsonaro, de maneira patética, foi até os Estados Unidos para defender o Brasil da taxação, dizendo que seu amigo Trump faria alguma coisa, ficaria comovido. Trump taxou a gente. Ele ligou, até porque o Trump só usa esses idiotas.
Conclamemos o povo sucupirano a se levantar e a protestar.
Pari Flávio ataca novamente. Primeiro a gente tem que chamar Flávio e Eduardo Bolsonaro de traidores da pátria. Tudo começou com eles.
Oh, o senhor me perdoe. Eu pensei tão mal do senhor, eu não entendi a sua atitude patriótica, o senhor me pensou.
A gente aqui tentou, né, de todas as formas, evitar que essa tarifação chegasse até o Brasil. O Lula fez força para isso, né? Cavou o pênalti, conseguiu, chegou a tarifa contra os interesses do povo brasileiro.
Oxente, e tem gente que acha que eu sou responsável?
Sim, tem. É o que a oposição está querendo provar.
Calunismo! Isso é calunismo!
O Lula descobriu que ele se beneficia. Toda vez que os Estados Unidos faz algum ataque diplomático contra o Brasil, o Lula fala, estou brigando com os Estados Unidos. E o Lula aumenta a popularidade dele.
Da frente, sucupira!
O presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Suas políticas econômicas são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. No último ano, Lula colocou o seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro.
Mas a imprensa fica rodando por aí, vai ver que tudo isso aí é mentira, não é?
Não, se nós tomarmos os providenciamentos acautelatórios para transformar essa mentira numa verdade.
As declarações do secretário de Estado, Marco Rubio, são inaceitáveis, ofensivas ao povo brasileiro e ao governo brasileiro. Rubio ataca de forma grosseira e arrogante o chefe de Estado de um país amigo.
Só matando esse filho do cão!
Incrível! Nojento!
Só matando!
O Torico?
É aquele cara safado, o filho do cão, que vive xingamento e xingamento contra mim. Mas agora ele já está passando dos limites.
A gente vai seguir protegendo o Pix, o maior símbolo da nossa soberania financeira. Nós seguiremos protegendo a nossa soberania geológica, sem vira-latice. E nós seguiremos protegendo a nossa democracia contra a interferência internacional indevida.
Teodorico derrotado. Derrotado por essa máfia imperialista internacional das grandes potências que não querem que Sucupira saia do atraso, do subdesenvolvimento.
Para mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tem nenhum problema. É um problema dele. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil.
Agora, se eles pensam que eu tô morto, eles vão ter uma grande surpresa. Porque um Paraguaçu é que nem um coqueiro. Na ventania ele verga, mas depois levanta.
As falas do bem-amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e do Cláudio Antônio. Participaram deste jornal da CBN Yasmin Caetano, Carlos Greco, Isabel Gomes, Pascoal Júnior, Débora Gonçalves. Cássia Godoy. Bom dia para você, Cássia.
Ótimo dia para você, Milton, e para os nossos ouvintes também.
E agora que você está mais bem informado, aproveite a sua sexta-feira que já começou.
Jornal da CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026. O indicador do Banco Central, considerado uma prévia do PIB, registrou ligeira expansão de 0,1% na comparação com o mês anterior. O resultado sugere que a atividade econômica ficou praticamente estável. A taxa representa desaceleração em relação a abril, quando o IBCBR apresentou alta de 0,4%. No período comparado, a agropecuária teve contração. Já a indústria e o setor de serviços registraram alta. As inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre se encerram às 11 horas e 59 minutos da noite desta sexta-feira. O processo é feito pelo portal Acesso Único. O FIES é um programa de financiamento para estudantes em instituições privadas de ensino superior. De acordo com o Ministério da Educação, serão oferecidas quase 45 mil vagas. O ex-prefeito da Grande Manchester, Ed Burnham, foi confirmado hoje como novo líder do Partido Trabalhista do Reino Unido. Com o anúncio, ele deve assumir o cargo de primeiro-ministro na segunda-feira. Burnham foi o único candidato da legenda para substituir Keir Starmer, que anunciou a renúncia no fim de junho, após meses de pressão. No horário de Brasília, 10 e 2.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Ainda na rede CBN, temos informação chegando da capital federal, Igor Cardim.
Cássia, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal realize no dia 28 de julho, às 14h, o depoimento do senador Flávio Bolsonaro no inquérito em que ele é investigado por suposto crime de calúnia. A decisão foi tomada após o parecer da Procuradoria-Geral da República, que solicitou o retorno dos autos à Polícia Federal para a oitiva do parlamentar com base em um relatório policial que apontou indícios da prática de delito previsto no Código Penal. Na decisão, Moraes afirmou que a defesa do senador teve oportunidade de indicar data e horário para o depoimento, inclusive com a possibilidade de realização por videoconferência, mas apenas pediu a prorrogação do prazo sem apresentar comprovação da impossibilidade de agendamento. Diante disso, o ministro fixou a data da audiência para garantir e regular o prosseguimento das investigações, além de determinar que a defesa seja intimada. Cássia.
Muito obrigada. Este foi o Igor Cardim, às 10h03.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o CEO do Reclame Aqui, a plataforma com quase 30 milhões de consumidores cadastrados hoje e estava apenas começando quando Edu Neves entrou de sócio no negócio. Ele explica quando vale trocar a segurança pela incerteza.
Quando eu cheguei no Reclame Aqui, eu podia parar de trabalhar. E quando a gente fez a primeira receita, eu já estava para procurar emprego. Literalmente. Eu e todos. Assim. A gente falou, cara, a gente aguenta aqui mais 6 meses e tal. E aí, o Maurício chegou e falou, olha, agora nós vamos lançar um produto. Que agora vai funcionar. Assim, as marcas já muito engajadas.
Edu Neves não só conta no episódio como decidiu insistir 4 anos num trabalho sem retorno financeiro, como dá dicas valiosas para quem está começando na carreira. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Agora em Brasília, 10 horas, 6 minutos.
CBN Brasília. Apresentação, Mariana Machado.
Olá, Brasília. Muito bom dia, ouvintes. Hoje é sexta-feira, 17 de julho de 2026. Sexta-feira começando. E começando com trânsito. A gente está de olho aqui lá no eixinho de cima, eixo W, que está muito engarrafado neste momento, na Asa Norte. Eu registro até a participação aqui do Tadeu, nosso ouvinte, né? Passou por lá, mandou um vídeo aqui para a gente, onde dá para ver essa retenção no eixinho de cima, eixinho W, no sentido rodoviária. Ele conta para a gente, enfim, que está tudo parado mesmo por lá. E ontem, quando ele passou, tinha obras na região ali na altura do Agarram. Pode ser isso que está causando essa retenção ainda, velocidade de 12 km por hora. O Waze me avisa que a via está parcialmente interditada. Vou ficar de olho aqui. Os ouvintes também podem ir participando com a gente. Outro ponto também que eu estou monitorando ao longo desta manhã é a estrutural. Por lá, trânsito carregadíssimo desde quase ali no cruzamento, né, com pistão até a altura da cidade estrutural, e tem alerta de acidente, velocidade está em 10 km por hora, também tudo parado. Bom, eu falei aqui que sextou, né, e aí a nossa ouvinte Cláudia falou, sextou não, gelou mesmo, hoje manhã fria, tivemos uma pequena redução aí nas temperaturas e segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, mínima no Distrito Federal foi de 9 graus, registrado pela estação do Paranoá. É o inverno, meus amigos. Eu até perguntei aqui pro IMET, tinha alguma frente fria, alguma mudança ali? Não, tá normal, viu, pro período, inverno mesmo. Então, podem se preparar também para um fim de semana de manhãs mais geladas, né? O sábado, domingo, deve manter esse padrão. Daquele jeito, né, que dá uma preguiça de sair da cama. À tarde teremos máxima de 25 graus, então temperaturas mais amenas. Agora, tá seco, viu? Tem alerta amarelo de perigo potencial em razão da baixa umidade, que hoje pode ficar, inclusive, abaixo dos 30%. Você, ouvinte, já bebeu água hoje? Se não bebeu ainda, aproveita para fazer isso agora que eu te lembrei. E não esquece da garrafinha quando for sair de casa. Bom, o programa de hoje está, claro, movimentado. No tema do dia, a gente vai falar sobre o endividamento no Distrito Federal. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, mostrou que quase 80% das famílias do DF estão inadimplentes. E o cartão de crédito, daquele jeito, né, continua sendo o grande vilão. Juros altos e descontrole financeiro nunca são uma boa combinação. Então é papo para daqui a pouquinho, no nosso tema do dia. Temos ainda nosso CBN Boas Ideias. Hoje a gente vai destacar o projeto Pão com Ovo, uma iniciativa que leva alimentação, roupas e acolhimento à população em situação de rua. Neste fim de semana, eles farão um arraial solidário, então uma ótima oportunidade para ajudar, mas também, né, para se divertir. Clima de festa julina, comer uma canjica, uma pamonha, né, tomar um quentão e também ser solidário. E hoje ainda a gente vai aquecer os motores para o Capital Moto Week, que começa na semana que vem. Esse que é o maior festival de rock e motos da América Latina. Serão mais de 100 shows e uma expectativa de 800 mil pessoas passando pela cidade da moto. Começa na quinta-feira, semana que vem, dia 23, né? E aí uma programação que está bastante variada. Tem também sempre as atrações, né, do festival, tirolesa, roda gigante. Sem falar, né, no acampamento, o pessoal que é mais empolgado, mais entusiasmado e já fica por lá ali, nem sai. Assunto para logo mais, além, claro, dos destaques da nossa reportagem, que a gente já movimenta agora. Vamos chamar a Marina Dantas, está no estúdio com a gente. Marina, bom dia.
Oi, Mariana. Bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. Um homem de 41 anos foi alvo de um mandado de busca e apreensão da Polícia Civil do DF por disseminar mensagens de ódio nas redes sociais. A investigação começou após o homem comentar injúrias direcionadas a servidoras da Polícia Civil que apareciam em uma postagem oficial da corporação em comemoração ao Dia da Policial Feminina. Segundo a delegada Bruna Eiras, ao verificar o perfil do suspeito, que utilizava sua própria conta para disseminar os ataques, notaram que haviam várias postagens, como vídeos feitos por ele mesmo, com ataques de caráter discriminatório e ofensivo.
Ele divulgava vídeos contra nordestinos, contra pessoas da raça negra e diversos outros tipos de vídeo disseminando esse tipo de ódio, falando que não aceitava esse tipo de pessoa. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na sua residência, nós o conduzimos à delegacia para ser interrogado. Oportunidade em que ele confessou, afirmou que não sabia que era crime esse tipo de propagação e disse que não gosta mesmo dessas pessoas nordestinas, negras e demais.
Durante o mandado, foram apreendidos celulares, computadores e dispositivos eletrônicos. A investigação segue agora para identificar se a ação criminosa foi isolada ou se há um vínculo com grupos e comunidades virtuais extremistas. O homem, que já tinha passagens pela polícia por perturbação, desacato, calúnia, ameaça e Maria da Penha, poderá responder também pelos crimes de injúria racial e racismo, cujas penas podem chegar a até 5 anos de reclusão. Mariana.
Muito obrigada pelas informações, Marina Dantas, que volta a qualquer momento com outras informações, outros destaques do noticiário. Rapidamente, antes de chamar o Igor, deixa eu registrar a participação do nosso ouvinte André Gustavo, que traz mais detalhes sobre o trânsito lá da estrutural. Ele conta que houve um capotamento por lá, então é isso que vai provocando essa retenção. A gente está acionando também o Corpo de Bombeiros para buscar mais informações. Bom, ainda girando aqui a nossa reportagem, Igor Cardim no estúdio. Igor, bom dia.
Oi, Mariana, bom dia para você, bom dia também para o nosso ouvinte, Mari, trazendo uma reviravolta no caso daquele homem que morreu na sala de espera da UPA do Recanto das Emas. Isso porque a Polícia Civil informou que vai seguir apurando a causa da morte de Vilmar Pereira da Silva, de 49 anos, como eu disse, ocorrida na unidade de pronto atendimento do Recanto das Emas, após inicialmente divulgar que o caso seria arquivado por se tratar de uma morte natural. De acordo com a corporação, a investigação permanece em fase preliminar para esclarecer se houve ou não omissão no atendimento prestado ao paciente. De acordo com o laudo do Instituto Médico Legal, Vilmar morreu de causas naturais. Ele teve uma disseção aguda da aorta que provocou o tamponamento cardíaco, o que é caracterizado como uma causa natural. Apesar disso, a Polícia Civil informou que ainda vai analisar o procedimento administrativo que foi instaurado pelo IGES-DF e ouvir os profissionais envolvidos antes de decidir sobre a abertura de um inquérito por eventual omissão de socorro. O caso aconteceu no dia 20 de junho. Imagens de câmeras de segurança mostram que Vilmar chegou à unidade à noite, permaneceu por horas na recepção e passou a parte da madrugada sentado em uma cadeira de rodas. No dia seguinte, outros pacientes perceberam que ele não apresentava sinais vitais e acionaram a equipe da UPA, o que gerou revolta entre as pessoas que aguardavam atendimento. O IGES informou que a apuração administrativa continua e que o caso foi encaminhado à controladoria do Instituto. A investigação também envolve análise de imagens, depoimentos e documentos para esclarecer a conduta das equipes de atendimento e subsidiar as conclusões da Polícia Civil. Esse caso também foi analisado pelo secretário de Saúde em uma coletiva de imprensa ontem, em que ele disse que se tratava ali de uma fatalidade. Mariana.
Muito obrigada pelas informações, Igor Cardim. Aliás, daqui a pouquinho a gente traz a reportagem completa sobre essa coletiva, né, em que a Secretaria de Saúde se manifestou, né, sobre mortes recentes em unidades de saúde pública aqui do Distrito Federal. Uma das medidas, né, que foi adotada pelo GDF, para tentar diminuir o déficit de profissionais é a contratação de profissionais por como pessoas jurídicas, uma medida que, inclusive, é muito criticada, né, por entidades como o Sindicato dos Médicos, Conselho Regional de Medicina, que avalia que esse modelo de contratação de pessoa jurídica deveria ser usado apenas em situação emergencial, uma vez que a terceirização, né, pode precarizar o trabalho, comprometer até mesmo a qualidade da assistência. Mas, bom, daqui a pouquinho a gente traz a reportagem completa da Ana Carolina Tomé sobre essa coletiva, esse posicionamento da Secretaria de Saúde. 10 horas 15 minutos, ainda movimentando a nossa reportagem. Rani Veloso na linha com a gente. Rani, bom dia.
Bom dia, Mari, e a todos que nos acompanham. Olha, o Congresso Nacional entra em recesso parlamentar hoje com pautas importantes travadas, como o fim da escala de trabalho 6x1. Deputados e senadores encerram o semestre também sem votar a PEC da Segurança Pública, que foi aprovada em março pela Câmara dos Deputados. A regulação da inteligência artificial, o projeto de lei contra a misoginia e o que institui a Política Nacional sobre Minerais Críticos e Estratégicos também seguem parados. A situação preocupa o Palácio do Planalto, especialmente com a medida provisória da taxa das luzinhas, que acaba com o imposto sobre as compras internacionais até 50 dólares. Sem votação da MP, o texto pode perder a validade e a cobrança do tributo pode retornar automaticamente a partir do dia 11 de setembro. O fim da atual escala de trabalho, com apenas um dia de descanso, também é prioridade para o governo, que espera a aprovação antes das eleições e também colher os frutos dessa medida na corrida presidencial. Na semana passada, um atrito sobre o tema pressionou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mas não surtiu efeito. O líder do PT na Câmara, Pedro Czaj, disse que Alcolumbre seria inimigo dos trabalhadores se não colocasse em votação o fim da escala antes do recesso. O senador reagiu ao que chamou de ameaça e disse que não aceitaria tentativas de intimidação. Vale destacar, Mari, que o recesso parlamentar começa sem cumprimento de uma obrigação constitucional, que é a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. É um requisito legal para que o descanso dos parlamentares seja oficializado. E com o início do período oficial para as campanhas eleitorais, já em agosto, a expectativa é de que o Congresso tenha pouquíssimo espaço para debater esses temas polêmicos nesse segundo semestre. No retorno, há previsão apenas de 2 semanas para a votação antes das eleições, de 10 a 14 de agosto e de 31 de agosto a 3 de setembro. Mesmo com as pautas emperradas, principalmente no Senado, a relação entre Lula e o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, segue tensa. Até agora, eles não se encontraram de forma reservada desde a derrota de Jorge Messias, o indicado de Lula, ao Supremo Tribunal Federal. Mari?
Muito obrigada pelas informações. Rani Veloso, que volta a qualquer momento com outros destaques. Lembrando que os ouvintes sempre podem participar, envia sua pergunta, dúvida ou comentário pelo WhatsApp, lembrando sempre de informar o nome e o local de onde fala. O número é o 996669673. Entre em contato diretamente comigo pelo e-mail mariana.machado@cbn.com.br ou ainda pelo site e aplicativo da CBN no link Fale com Âncora. Nas redes sociais, estamos no X, no Threads, no Instagram e também no Facebook. 10h18.
Assim é Brasília. Memória. Com João Carlos Amador.
João Carlos Amador, bom dia.
Ela vira.
Atenção.
Alô, João?
Oi, alô, tá me ouvindo?
Ah, agora sim, João.
Boa, sim, bom dia, bom dia.
Bom dia. Hoje a gente vai trazer aqui algumas histórias emblemáticas do Zoológico de Brasília.
Pois é, né? Essa história que aconteceu, esse caso, né? Essa semana de uma mulher que invadiu ali o ambiente dos elefantes para dar água, e aí, claro, foi prontamente contida pelo segurança, me fez lembrar a mim, com certeza muita gente, um episódio mais marcante, mais emblemático do zoológico, inclusive é o que deu nome ao zoológico, né? Que rebatizou o zoológico, que foi ali a morte do sargento Rolembar no Fosso das Ariranhas, né? Lembra desse episódio? Aconteceu lá em 1977. Um garoto que tinha 13 anos caiu ali no fosso, ele estava brincando na grade, né? Ele e outros amigos estavam brincando de quem atravessasse. A grade na época era bem baixa. Então a brincadeira deles era atravessar a grade por dentro, segurando nela, enquanto os amigos ficavam balançando para ver se alguém caiu ou não. No caso desse garoto, ele caiu. O sargento Rolembar estava ali no zoológico com a família, né? Ele estava comemorando a conclusão do curso de agronomia na UNB. Estava indo embora já quando ouviu os gritos do garoto, o pessoal que estava ali ao redor também gritando. Aí ele voltou, entrou no fosso, conseguiu tirar o garoto, mas quando estava para sair, as ariranhas começaram a morder e ele recebeu mais de 100 mordidas. Foram muitas, muitas mordidas ali. A ariranha, que é geralmente um animal dócil, mas como elas estavam ali com filhotes, elas acreditavam ser um ataque, né, ali ao ambiente delas. E morderam o sargento, ele foi para o hospital, ficou 3 dias internado, infelizmente faleceu. Foi um acontecimento que consternou a cidade inteira, o mundo, na verdade, né? O presidente americano, Jimmy Carter, na época, chegou a mandar uma carta para a família do sargento Rolembar após a morte dele. Então, realmente, sim, foi um episódio muito emblemático que me lembrou na hora quando eu vi essa mulher que invadiu ali o lugar dos elefantes. Felizmente, não aconteceu nenhuma tragédia.
É, felizmente dessa vez. Para quem não conhecia, né, ainda a história do Sargento Rolembar, inclusive, né, João, salvo engano, tem uma placa ali do lado do recinto das Ariranhas que conta essa história, né?
Exatamente. E o nome do zoológico, né, ele se chamava Zoológico de
Isso.
Brasília, e depois disso, desse acontecimento que foi em 77, o nome foi mudado para Zoológico Sargento Silvio Delmar Rolembar, que o nome dele era gaúcho, estava servindo aqui em Brasília, servia lá no Hospital das Forças Armadas, inclusive foi onde ele foi atendido, e realmente um herói brasiliense. O que ele fez foi um ato de muita bravura, e a gente lembrando disso, né, quase 50 anos depois. Essa história ainda é muito viva e marcou uma geração, né, logo depois ali do acontecimento, de ariranha, de medo de ariranha, que é uma reação exagerada, porque as ariranhas, de modo geral, são dóceis, mas ficou essa meio que essa lenda urbana de que as ariranhas atacam e são perigosas, o que não é verdade, né, graças a esse episódio do sargento Rolembar.
João, nosso ouvinte Carlos está contando aqui que no Guará tem um condomínio que foi batizado também com o nome do Sargento Rolembar.
Olha, interessante, não sabia. Eu sei que ele batizaram ali a biblioteca do HFL, onde ele trabalhava, se chama Sargento Rolembar, e a cidade dele, lá no Rio Grande do Sul também, tem uma escola com o nome dele. Legal saber que no Guará batizaram também em homenagem a ele. É um cara, realmente é um dos heróis de Brasília e nunca vai ser esquecido.
Com certeza. Outra história, né, João, legal de lembrar, é de um verdadeiro triângulo amoroso entre os macacos do zoológico.
Pois é, aconteceu lá em 1997, e assim, virou pauta nacional, né? Eu lembro muito disso, que todo dia ali no até no Jornal Nacional saiu um novo capítulo ali, que era da Capitu e do Otero. Era um casal ali de macacos que estavam, Capitu e o Otero, e havia um outro macho, né, que era o Eliseu, e ele ficava tipo numa ilhazinha que precisava atravessar a nado, né, para chegar onde o Eliseu estava. E a Capitu, ela ia nadando até o Eliseu, e o Otelo ficava ali desesperado, não queria deixar ela sair. Acho que eram babuínos, os macacos. E assim, e as pessoas iam ali para ficar vendo, né, os visitantes iam para ficar vendo isso acontecer, que era o Otelo não impedindo, tentando impedir a Capitu de visitar o Eliseu, e ela ia nadar até a ilha do Eliseu. Ou seja, foi uma novela mesmo em tempo real que aconteceu ali no fim dos anos 90, e foi muito interessante. Botou o Zoológico de Brasília no radar nacional nessa época.
Como não lembrar, né, desse caso? Foi muito emblemático, realmente. Eu fiz até uma pesquisa aqui no Google, viu, pelas memórias, assim mesmo, do zoológico, histórias que realmente marcaram. E aí tem uma que eu não me lembrava, que é o da tratadora da tigresa Laila, que faleceu após um ataque. A tratadora ou tratador, né?
Pois é, né, uma pena. Isso realmente, assim, Eu acho que são exceções, mas acontece e isso acaba consternando todo mundo, né? Ainda mais quando são animais muito conhecidos. É interessante lembrar também a elefanta Nelly, que foi uma das primeiras do zoológico, né? Inclusive, existe uma lenda urbana muito recorrente de que ela foi a primeira ocupante do zoológico, o primeiro animal a chegar ao zoológico, um presente do embaixador indiano ao JK. Existe essa história, mas é uma lenda urbana, não foi, não.
Não
Ela foi um dos
foi?
primeiros, mas não foi. Ela foi um. Ela veio de São Paulo, a elefanta, junto com alguns outros animais na época, para realmente povoar o zoológico de Brasília. Começaram a falar que foi um presente indiano e a lenda foi se espalhando, mas não é verdade, assim, não, realmente não foi. Mas ela realmente foi a principal atração do zoológico por muito tempo. Ela morreu em 94 e ela estava lá desde o início, né, desde 1958. E na época, né, hoje em dia isso não acontece mais, mas faziam números circenses com a elefanta, né, colocavam, tinha um tratado, colocava ali meio que uma fantasia nela, fazia uns números meio circenses, uma prática que hoje em dia não se faz, mas era uma atração da época, dessas primeiras décadas de Brasília, isso acontecia ali, sim.
É, felizmente esse tipo de prática mudou, né? Hoje o zoológico, ele é um espaço de muito cuidado, de muito acolhimento para os animais e principalmente animais que chegam ali vítimas ou de maus tratos, né? Ou de, enfim, incêndios florestais, né? Alguns animais que passam por tratamento lá. É um trabalho bem bacana de acompanhar, viu, João, do zoológico.
Sim, é um local histórico de Brasília. Foi inaugurado an antes da inauguração ainda de Brasília, né? O objetivo de dar assim, um lugar de entretenimento, até para os trabalhadores, para os candangos que estavam aqui, que realmente não tinha muita coisa para fazer na época. Então, muitos animais eram capturados aqui no Cerrado e não tinham onde deixar. Então, o zoológico também serviu para isso. Ele foi sendo um local de segurança para esses animais. Durante a construção, né, que realmente houve desmatamento, o habitat natural aqui se alterou bastante. Então, o zoológico, ele é um patrimônio de Brasília muito importante, vale a pena ser visitado, são visitas muito bacanas, é bom para criança e para adulto.
Aí, quando a gente estava falando mais cedo sobre o zoo, aí o Igor Cardim lembrou aqui de um caso, e esse é bem recente, da onça que fugiu do recinto. Foi lá em 2022, fiz uma procura aqui,
Pois é.
precisou até ser evacuado. Lembra disso, João?
Pois é, né? Imagina só, né? Uma onça fugindo do zoológico, né? Dá medo, né? Dá uma apreensão quando isso acontece. Parece coisa de filme.
Parece muito coisa de filme. E aí, no ano seguinte, teve um outro caso de uma onça que escalou, né, o recinto. Foi em 2023. E aí, muitas imagens, né? Porque a onça foi ali até aquela parte alta da grade, então ficou
Pois é.
cara a cara com os visitantes.
E cheio de gente ali, né? Os visitantes perto, né? E o pessoal filmando.
E o pessoal
Felizmente não
filmando.
aconteceu nada, né?
Nossa,
Então,
não.
hoje em dia eu penso muito isso, né? Acontece alguma coisa, o pessoal, em vez de fugir, vai filmar.
Com certeza, é bem isso mesmo. Mas dessa vez não aconteceu nada. O zoológico até reforçou ali a segurança. Alguns episódios, né, que já ocorreram ao longo dos anos, teve uma cobra que escapou ali, estava em tratamento, um lobo-guará também, mas em todos esses casos, o protocolo ali do zoológico foi acionado e felizmente nada aconteceu. Nem por isso a gente vai deixar de visitar esse espaço.
Pois é, o zoológico é um dos pontos turísticos de Brasília mais importantes, sem dúvida. Tem muita gente que mora aqui no DF e nunca foi ao zoológico. Acho que vale a pena a visita, sim. Ele é muito legal, ele é muito interessante, bem cuidado. Tem atrações ali muito, muito interessantes para quem gosta ali de animais e para quem quer conhecer um pouco mais também sobre a fauna aqui do Cerrado, que eles são importantes nessa preservação, e a própria história de Brasília ali, né? O zoológico é um lugar que realmente que vale muito a pena ser visitado, principalmente com criança, mas quem não tiver pode ir também sem criança, que vai gostar do passeio.
Idoso gosta muito. E lembrando, viu, João, que aos domingos a entrada é gratuita.
Pois é, isso aí é importante, é legal, mesmo que tenha um pouquinho de fila, vale a pena, porque é
Vale.
uma visita que todo brasiliense tem que conhecer o nosso zoológico.
Domingos e feriados, entrada gratuita. Você tem algum animal assim que você gosta mais de ver, João?
Eu gosto dos grandes, né? Eu gosto de elefante, girafa. Eu acho eles bem interessantes, são impactantes, né? Não é algo que você consegue ver em qualquer lugar. Então, zoológico mesmo. E as girafas têm tradição no zoológico também, né? Tem a Léo e Bia, que foram girafas ali lá nos anos 90, com esse nome em homenagem à música do Oswaldo Montenegro, também foram ficaram muito famosas, as pessoas iam lá só para vê-las. Então a gente tem essas celebridades, né? Eu falei da Elefanta Nery, então a gente tem Léo e Bia, as girafas, Capitu e Otelo, lá os macacos. Então, de tempos em tempos, a gente tem umas celebridades que o pessoal vai só para vê-los ali no zoológico.
João, eu acho que a gente está sem girafa agora, né? A última girafa faleceu recentemente, no ano passado,
verdade,
né?
É verdade, eu acho que não tem mesmo. E elas são símbolos do zoológico, né? Sempre são muito visitadas, desde o início do zoológico mesmo. E espero que logo tenhamos novos moradores ali.
Eu fui até atrás aqui, foi a Yasa, a última girafa do zoológico. Ela morreu no ano passado, com 21 anos de vida. E aí agora, pelo menos a última informação era de que o zoo estudava a possibilidade de trazer outra. Seria legal, né? E são animais, tanto as girafas quanto os elefantes, né? Os recintos são ali muito próximos da EPGU. E aí é super comum, né? Passar de carro e ver ali. Antes via as girafas, mas sim, hoje ainda dá para ver o elefante chocolate ali da pista.
Dá para ver. Aí que dá vontade de entrar e conhecer mais de perto ali. Tem muita coisa, tem aves, répteis, então tem todo animal para todo tipo de gosto ali no zoológico.
É isso. João Carlos Amador, muito obrigada pela participação. Até a semana que vem.
Até mais. Bom fim de semana.
10h31, fica a dica aí, então, inclusive de atração, né, do que fazer no fim de semana, nesse período de férias da molecada. Além dos recintos, o zoo tá com algumas atrações que são interativas, né, alguns projetos que incentivam ali a parte educativa, até para você conhecer um pouco mais sobre o Cerrado, né, sobretudo a fauna e a flora locais. Então, fica a dica, é uma boa oportunidade aí visitar e aprender um pouquinho mais. Zoológico também é educação. 10h31, o repórter CBN está chegando e daqui a pouquinho a gente volta.
CBN Brasília. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026. Foi retomado nessa manhã no Rio de Janeiro o julgamento de dois dos réus no caso do assassinato do bicheiro Fernando Inácio, ocorrido em novembro de 2020. Os irmãos Pedro Emanuel e Otto Samuel de Onofre Andrade Silva Cordeiro são apontados como dois dos executores do crime. Outros dois homens também teriam participado da emboscada. Um deles, Igor Rodrigues Santos da Cruz, morreu em 2022, e o outro, Rodrigo Silva das Neves, foi julgado e condenado em abril. De acordo com a denúncia, os mandantes são o bicheiro Rogério de Andrade, que está preso, e um policial militar. Conforme o Ministério Público, o crime foi motivado por uma disputa entre os contraventores pelo controle de pontos de exploração do jogo do bicho. Um estudo brasileiro publicado na revista Bioética revelou que 90% dos médicos recém-formados não se sentem capacitados para dar más notícias às famílias dos pacientes. Cerca de 40% disseram que nunca receberam treinamento formal sobre o tema e mais de 60% afirmaram que tiveram aulas, mas consideraram a formação insuficiente. O levantamento ouviu mais de 2.400 médicos. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa de 0,11% aos 173.630 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,55%, negociado a R$ 5,12. O euro vale R$ 5,85, elevação de 0,43%. No horário de Brasília, 10 horas e 34 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. CBN. Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor.